Eminência, estamos a caminhar para o fim deste Congresso Internacional sobre os 50 anos da Populorum Progressio. É membro do novo dicastério que o Papa disse esta manhã, conhecido bem com esta efeméride. Quais são as suas impressões sobre este Congresso?
Bom, não há dúvida que para iniciar o trabalho do novo dicastério, que engloba tantos setores da vida, do direito, da justiça, da paz, dos imigrantes e por aí fora, não há dúvida que a filosofia, a visão do Paulo VI na encíclica Populorum Progressio é um bom ponto de partida, que naturalmente pode ter aqui e acolá atualizações, necessidade de nova atualização devido a novas situações, a novas experiências, novos desafios, mas o Papa Paulo VI teve uma visão de facto profética do mundo, não só a partir da realidade daquilo que ele se vivia no tempo, mas também aquilo que viria a ser também dos grandes temas no futuro, mesmo na sociedade, digamos, já pós-industrial.
50 anos depois, mudou alguma coisa ou este documento importante do Papa Paulo VI continua plenamente válido?
É totalmente válido, né? Está plenamente atualizado para os problemas de hoje. Como ele próprio dizia numa frase que ficou célebre, não é? O desenvolvimento é o novo nome da paz. E nós vemos hoje, com todos os problemas hoje de imigração forçada, do drama, não é? Das pessoas que pondo quase 100% a vida em risco para, de facto, procurar melhores condições de vida, mais segurança, sentir-se com uma vida mais digna e essa dignidade seja reconhecida também pelos outros, nós vemos que o Papa, de facto, teve uma visão absolutamente profética e essa mensagem continua ainda hoje de grande atualidade e, naturalmente, nos empenha a todos, como cidadãos, como políticos e como empresários e como religiosos, como portadores, sobretudo, da mensagem de Jesus Cristo, que, de facto, temos que fazer muito e juntos para podermos ter aquela paz que é a soma, digamos, de todos os bens de que o homem precisa para ser minimamente feliz já neste mundo.
Portanto, só temos que reler este documento ou emergiram aspectos novos desse Congresso para complementar ou para adaptar aos novos tempos, embora os problemas sejam mais ou menos os mesmos com algumas novidades que já referiu antes?
Quer dizer, hoje nós temos alguns elementos novos, não é? E como a causa, né? Atacarmos a causa da justiça. Hoje, com a questão, por exemplo, da dicotomia que às vezes existe nos países e nas regiões do mundo entre a economia e a política, em que a economia tende a sobrepor-se à própria política, quando devia ser o contrário. A política que deve dar orientações à economia para que, de facto, a economia esteja ao serviço do bem comum e não apenas de bens de grupos individuais ou apenas de indivíduos isolados. Portanto, isso são novos aspectos que devem ser considerados. A questão da verdade hoje, a questão dos valores, o valor da ética hoje na vida social e na vida pessoal. Portanto, a relação que existe cada vez mais na coerência, na sintonia entre a vida pessoal como cidadão e a vida pessoal, a vida social como o cidadão que faz parte de uma família global. Portanto, estes são temas novos que hoje, embora existindo sinais já no tempo de Paulo VI, hoje são postos em destaque e precisam de desenvolvimento para que cada um possa tomar consciência de que, de facto, para além do indivíduo, está a pessoa. E a pessoa é que tem essa dimensão social, essa dimensão de relação com o outro. O nosso bem-estar e a nossa felicidade e a nossa paz está muito ligado com também essa dimensão social do outro. Não sou eu sozinho, mas sou eu com os outros juntos para podermos construir aquilo que é a casa comum, como diz o Papa Francisco.
Ao longo destes 50 anos, o conceito de desenvolvimento no mundo assumiu vários adjetivos. Recordo, por exemplo, de desenvolvimento endógeno, desenvolvimento sustentável, mas internacionalmente quase que não se pegou nesse termo com o qual o Papa Paulo VI muito bem resumiu o conceito de desenvolvimento integral. Talvez nas Nações Unidas, a um certo ponto, falava-se em índices de desenvolvimento humano, incluindo não só o crescimento económico, mas também a democracia, os direitos humanos, etc., etc. Esse conceito de desenvolvimento integral precisa de ser levado a grandes instâncias como as Nações Unidas, de onde saem as políticas mundiais de desenvolvimento?
Naturalmente. As políticas, como as economias, têm diversos níveis, né? Tem ao nível, digamos, nacional, ao nível regional e ao nível, digamos, mundial. Portanto, todas essas instâncias devem funcionar para que, de facto, haja equilíbrio. Não é? Hoje, é claro, tanto no que diz respeito à economia em si, como na questão de mudanças climáticas, vê-se que não é um país só, não é uma região só, mas é o mundo todo que tem que, a diversos níveis, cada um fazendo, na perspectiva de subsidiariedade, cada um fazendo a sua parte, é que as coisas vão dar o devido resultado, não é? Portanto, é isto que é preciso promover cada vez mais. As Nações Unidas é uma das instâncias, não é? E é a instância hoje talvez mais vocacionada para que possa ter não só uma influência mundial, mas também para que possa dar orientações mundiais, não é? E produzir orientações, leis, capazes de provocar um impacto ao nível mundial e exigir a sua aplicação, até certo ponto. Mas as Nações Unidas também têm que evoluir, porque nós mesmo nas Nações Unidas encontramos lobbies, não é? Grupos fortes, grupos de pressão, que procuram orientar certas as coisas de uma determinada maneira, conforme os interesses do grupo ou interesses, portanto, de regionais. E, portanto, a própria Nações Unidas precisa de uma reforma para que a democracia deve espelhar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que enriquece o bem comum, prevaleça sobre interesses privados, interesses de grupo. A própria Nações Unidas precisa dessa evolução. Por isso é bom que a discussão dessas temáticas modernas, em ordem a favorecer a casa comum, seja também debatida em grandes instâncias, não só nas Nações Unidas, que é o caso ideal, mas também em várias outras instâncias regionais, para que em conjunto haja um esforço a confluir para um resultado comum que beneficie a todos no equilíbrio.
O Papa Paulo VI é um Papa, se posso dizer, um bocado especial para a África, no sentido de que foi o primeiro Papa dos tempos modernos a ir para a África. Estou a pensar na viagem a Uganda nos anos 60, contribuiu para a criação, inaugurou o CHEAM e publicou esse documento também importante, que era Africa Terrarum. E no que toca a nós, de língua portuguesa, sabemos quanto ele contribuiu para as nossas independências, recebendo os nossos líderes, não é? É um Papa que precisa de ser mais tido em conta, esses documentos que já citam, Populorum Progressio, Africa Terrarum, precisam de ser mais estudados, mais tidos em conta, sobretudo no contexto dos PALOP.
Com certeza, e nós sabemos que o Papa Paulo VI é um homem de uma grande experiência política, um homem com uma finura intelectual muito, muito acentuada, e um homem que é santo, um homem bom, um homem de Deus, e um homem que se deu à causa da humanidade. E, naturalmente, que em alguns momentos, né, na parte final da sua vida, sobretudo, é o tal problema, não é? Com a publicação da encíclica Humanae Vitae, alguns setores da sociedade, dos grandes lobbies ideológicos e financeiros, e sobretudo de ordem farmacêutica, etc., tentaram muito denegrir a pessoa de Paulo VI, precisamente porque ele e ao fundo das coisas, defendia o homem e os valores fundamentais que referentes ao próprio homem e ao sistema social. E naturalmente que é um homem que precisa ser, está sendo, né, reabilitado, está sendo reconhecido, até porque o próprio Papa atual, Papa Francisco, cita-o muitas vezes e para ele é um guia, é uma referência e deve ser para muitos de nós, para que de facto tenhamos em conta aquilo que é o essencial para o homem na perspectiva de Deus, o homem chamado a ser feliz, o homem chamado a construir juntos, juntamente com os outros, com os irmãos e irmãs que fazem parte deste mundo, a sua dignidade, né? Construir e a fazer reconhecer a sua dignidade neste mundo e o homem chamado a ser plenamente o homem, a imagem de Cristo ressuscitado, Deus feito homem para nós, de que é o caminho que nos leva à plenitude do ser e à plenitude da vida.
Este congresso foi organizado pelo novo dicastério do Serviço para o Desenvolvimento Integral, de que a sua eminência faz parte. O que é que vai ser depois deste congresso, depois dos 50 anos da Populorum Progressio?
Não, eu estou convencido que, quer dizer, a partir de tudo o que nós refletimos aqui em conjunto, cada um de nós regressa para casa muito mais sensibilizado com o problema da política, com aquilo que se passa à nossa volta, em termos económicos, em termos de inserção social. De modo que cada um vai tentando, nas condições em que vive, mobilizar forças ao nível de justiça e paz, ao nível da Caritas, ao nível de debate político e temático e de diversa índole, fazer com que muita gente tome a consciência de que cada um não é apenas um indivíduo. Nós somos pessoas e como pessoas temos a nossa dignidade e como nós temos a nossa dignidade, outros também, como nós somos pessoas, têm a sua dignidade. E é um conjunto que devemos construir, portanto, o nosso presente e o nosso futuro, fazendo com que as mesmas pessoas mais vulneráveis deixam apenas de ser objetos de promoção, mas sejam sobretudo protagonistas da sua libertação, de melhoria das suas condições de vida, e com o coração sempre aberto aos outros, dando e recebendo como membro da mesma comunidade humana.
Não se sabe se vai haver um outro documento mais atualizado, digamos, mais em consonância com os tempos de hoje?
Para já não se deu a conhecer, portanto não se fez prever de forma alguma que venha a haver proximamente, mas eu acho que pela dimensão da temática que envolve o novo dicastério, pela urgência de assuntos que lhe dizem respeito, portanto, a esse dicastério, com certeza vai ter que desenvolver muitas ações, em diversas instâncias, não quer dizer que vai se centralizar tudo em Roma, mas em diversas instâncias esse dicastério vai desenvolver muitas atividades para precisamente coenvolver os cidadãos com pessoas que também são cristãos, a mesma pessoa que é cristã e que é cidadã do mundo, do seu país, a dar o seu contributo onde estiver, de mãos dadas com outros que também defendem mesmo valores semelhantes, para que, de facto, a dignidade humana esteja sempre em primeiro lugar e o homem esteja sempre no centro e que tudo mais gire à volta da pessoa humana. A política, a economia, as finanças, a religião. O homem é o caminho da Igreja, não é? Não se pode, em nome de Deus ou em nome do homem, matar, fazer guerra. Houve até uma sugestão muito interessante de um interveniente, de um professor, que a paz devia ser parte do direito fundamental do homem. Portanto, a guerra devia ser ilegalizada. Portanto, nunca devia permitir que acontecesse a guerra. Porque a guerra vai contra os direitos humanos, todos têm direito à paz. Portanto, a guerra deve ser banida do contexto do relacionamento entre grupos humanos, entre países ou entre regiões do mundo.
Muito obrigada, Sr. Gardel.